viajar vai ser um direito reconquistado, né? As pessoas elas vão chutar o balde. Que é o que falam que aconteceu na gripe espanhola. Que o primeiro carnaval depois da gripe espanhola foi o mais animado. Tomara que dê pra ter carnaval. Mas tá indo, tá indo. Eu tô muito otimista.
Já planejou a primeira viagem que você quer fazer quando a pandemia acabar? Esse que você ouviu aí falando que viajar vai ser um direito reconquistado depois da pandemia é o Ricardo Freire. Ele é o autor do Viagem na Viagem, um blog de turismo pioneiro no Brasil. O Ricardo virou conselheiro de muita gente que gosta de viajar e fala sobre o que vai mudar no turismo depois da pandemia. Ele é o nosso convidado dessa edição. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. Se tem uma coisa que está dando saudade é de viajar. O Ricardo Freire trabalhava em agência de publicidade quando resolveu ser blogueiro de viagem há 16 anos. Agora, ele é uma das grandes vozes quando o tema é viajar. Ele prevê que as pessoas vão ficar completamente loucas para aglomerar no fim da pandemia. Vão viajar para onde for possível, aonde o dinheiro puder levar e aonde o nosso passaporte for aceito. Ouve aí meu papo com ele.
Ricardo, a nossa edição ela fala muito sobre a saudade de viajar e os planos de viajar que as pessoas estão começando a fazer, né? O que você acha que vai acontecer? Eu não sei se eu quero te perguntar depois da pandemia, mas o que você acha que vai acontecer no turismo nessa fase da pandemia e na possibilidade do pós-pandemia? Você acha que tem uma demanda reprimida com as pessoas desesperadas para viajar?
Uma demanda reprimidíssima e as pessoas vão viajar assim que puderem. E quando é que elas vão poder viajar? Isso depende, o limite está em cada pessoa. Tem gente que já está viajando a mil, a milhão, né? A gente fez uma pesquisa, quem viajou na pandemia, a maioria das pessoas que viajaram, viajaram 3 vezes ou mais. Eu fiz 5 perfis de CEP, né, durante a quarentena, daí tinha os abstinentes que não iam viajar enquanto a pandemia não passasse, os ressabiados que estavam monitorando aí para ver quando que conseguiam sair, e tinha um perfil que eu achava que era eu, que eram os desconfinados, as pessoas que assim que tomassem coragem de sair de casa e aderissem, ou tivessem que trabalhar fora, e começassem a usar máscara para retomar um pouco da sua antiga rotina, essas pessoas seriam os viajantes ideais, porque elas poderiam viajar mantendo esses cuidados. Mas, então, muita gente começou a viajar, outras pessoas não viajaram. Quem começa a viajar, continua viajando. Mas os lugares estão fechados ainda, está difícil voar. Voar também é um tabu. Realmente é amedrontador, porque não tem distância social nenhuma dentro do avião, né? Desde o momento zero. Daí tem os lugares que não estão funcionando direito, voar, que está difícil e tal. Então as pessoas vão viajando para onde elas podem viajar e elas se dão os limites. Mas a partir do momento em que a gente começar a se vacinar, controlando a pandemia, as pessoas vão ficar loucas, elas vão para onde elas puderem, elas vão querer viajar para o exterior, não vai dar, porque vai estar muito caro. Tem que ver quem que vai aceitar a gente, com vocês, condições, mas vai ser uma loucura.
Então você prevê que esse nosso verão, que nos Estados Unidos eles estão chamando do Summer of Love, né? O verão do amor. Você acha que a gente vai ter o verão do amor no fim do ano? Em termos de viagem e de explorar o mundo e curtir por aí?
Com certeza, vai ser o estouro da boiada. A gente vai para onde a gente puder, onde a gente tiver dinheiro para ir.
Que tendências você vê para esse turismo desse fim de ano ou do pós-pandêmico, né? Falando da superação da pandemia, o que você acha que vai mudar?
Eu acho que as pessoas vão querer fazer o que foi proibido durante esses 2 anos. Elas vão querer aglomerar. Vai ser a viagem de festa, viagem para por exemplo, é a chance do Rio de Janeiro se reformatar no turismo nacional, né, mundial, se as pessoas virem para cá. Aqui tem tudo o que as pessoas não puderam fazer durante 2 anos. Muito fácil, sem nenhuma dificuldade. Elas vão querer ver gente, elas vão querer sair à noite, elas vão querer ver show, elas vão querer ir ao teatro.
E você acha que os destinos vão mudar? Porque a gente viu o brasileiro sendo muito aventureiro, procurando o destino, sei lá, no Sudeste Asiático. Será que a gente vai voltar para distâncias mais curtas por medo ou dificuldade financeira, seja lá o que for?
Acredito apenas em limitações práticas e econômicas. Onde aceitarem a gente vai querer viajar. As pessoas elas viajam de acordo com o seu perfil, né? Então tem gente que é aventureira e vai continuar sendo aventureira. Tem gente que quer ir fazer compras no, 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 nos outlets de Orlando e ela vai voltar na primeira oportunidade. Aliás, tem uma coisa muito interessante que é o Brasil é o único país na América Latina que não pode viajar direto para os Estados Unidos. Todos os outros países podem. Você está na Argentina, você pega um avião, vai para Miami, sem problema. Aqui no Brasil a gente precisa passar 15 dias no México. Isso é uma, essas leis todas de quem pode e não pode, os Estados Unidos são anacrônicas do tempo do Trump, do começo da pandemia, quando ele brecou primeiro a entrada de europeus, depois britânicos e depois brasileiros, e fora iraniano, tinham outras nacionalidades aí. O Brasil entrou porque foi um dos primeiros países a disparar a contaminação, e foi o único da América do Sul que ficou proibido. Os outros todos estão liberados. O México está liberado. A fronteira terrestre não está, mas por via aérea eles podem ir. Isso que o México teve a pandemia descontrolada muitas vezes. Inclusive os Estados Unidos tiveram uma pandemia mais descontrolada do que a gente até. Mas ficou, a gente ficou. Se não tivesse esse bloqueio do Trump, que não foi revertido pelo Biden, todo mundo que você conhece que já foi, que tem dinheiro para fazer compra em outlet em Miami, estaria nesse momento, em algum momento, já teria ido, porque seria a viagem dos sonhos de uma classe média viajante e fissurada no exterior e em compras. Eu acho que as pessoas vão voltar a fazer as viagens que elas gostariam de ter feito, e com ênfase em vida social, nisso, tudo isso que esses 2 anos privaram a gente de poder fazer. Vai ser, eles falam, se fala muito em revenge travel, a viagens de vingança. É um conceito já internacional.
Mas uma coisa que você me falou me chamou a atenção. Você falou assim: a gente vai para onde nos aceitarem. Você acha que as fronteiras vão ficar mais fechadas? Ou que no ranking dos passaportes o brasileiro vai cair muito?
Não, é uma questão de ver como é que vai acontecer, né, essa questão do passaporte de saúde, que vacinas vão ser aceitas, se vai continuar essa discriminação de vacina aprovada pela OMS, vacina aprovada pela agência europeia. Nesse momento tem essa questão. Muita gente preocupada selecionando vacina. Não vou tomar a Coronavac porque não vai ser aceito na Europa. Não, a AstraZeneca que estão aplicando no Brasil não é aceita pela Europa. De fato, a AstraZeneca da Fiocruz não é uma vacina aprovada pela Anvisa Europeia, porque ela não é aplicada na Europa. A Anvisa Europeia, a EMA, só aprovou vacinas que estão sendo. O que comanda esse momento é que o Brasil não é bem-vindo na Europa porque a gente tem uma variante perigosa e a pandemia está descontrolada aqui. No momento em que a gente controlar a pandemia e o brasileiro, de novo, for uma nacionalidade bem-vinda no turismo europeu, e eles vão querer a gente em algum momento, e não vai ser tão distante assim, eles vão quebrar essa regra e vão aceitar vacinas aprovadas pela OMS. A China não vacina com nenhuma dessas vacinas, ela só vacina com Sinopharm e Sinovac, que é a nossa Coronavac. E eles vão querer os chineses. Eles não vão deixar de receber os chineses porque os chineses não foram vacinados com a Pfizer. Além do que, tem mais uma coisa. A gente está chegando, eu acho que é meio óbvio que não é a vacina que impede você de carregar o vírus para um outro lugar. O mais importante aí vai ser o PCR. Se isso for realmente levado em conta, você está mais garantido com uma pessoa ou as duas exigências. Você está vacinado e faz um PCR antes de viajar. Mas assim, a gente não sabe quem vai aceitar a gente. E a gente, mas a gente vai para onde nos aceita. As pessoas estão indo para os Estados Unidos via Cancún, né? Porque tem muita gente rica nesse e podendo tirar férias longas. Imagina, tem muita agência vivendo disso. Tem receptivo em Nova York vivendo de quem está indo para lá via Cancún.
Olha, eu queria te perguntar agora, na edição, a gente investiga duas vertentes que têm influência na pandemia. Uma é que as viagens corporativas podem diminuir com o sucesso das reuniões online, e
Sim.
outras é que as viagens também podem ser prejudicadas por maior consciência ambiental. Eu queria saber qual é a tua opinião, Ricardo, sobre essas duas questões.
Isso vai crescer, nunca, mas nunca vai ser mainstream. É que nem vegetarianismo, veganismo. Hoje está ficando cada vez mais encorpado, mas ainda não é predominante. Então vai ter mais gente preocupada em ir para hotéis sem plástico ou que tem uma boa gestão ambiental, mas não é ainda uma preocupação do sujeito que compra um pacote para Maragogi, né? Vai demorar para chegar a esse. Ele quer o cara que compra um pacote para Maragogi, ele quer camarão todo dia na piscina às 11 horas. Esse é a preocupação, é a prioridade dele. Não é o meu hotel não usa copo de plástico. As viagens corporativas, é o que se fala, elas vão diminuir bastante. Talvez elas continuem como um prêmio, porque as pessoas gostam de viajar a negócio, né? É uma viagem que deixa o trabalho mais divertido. E existem algumas modalidades de negócio que precisam ser feitas tete a tete mesmo. Mas deve diminuir bastante, tanto que as companhias aéreas já estão redirecionando muitas rotas. Para rotas turísticas no Brasil, isso seria muito importante, porque a malha aérea é toda, é 98% voltada às viagens de negócio, e ela é, o viajante a lazer é muito mal servido. Agora, tem uma outra viagem que isso vai demorar um pouquinho para cair a ficha, mas à medida que quebrou-se o tabu do trabalho presencial, trabalhar de casa, porém fora de casa, pode ser uma tendência para pessoas, para pessoas bem colocadas, quem tem, quem não, não, a gente não está falando, claro, da classe mais trabalhadora, mas quem tem alguma posição mais executiva, você pode começar a fazer coisas como, por exemplo, você quer viajar no feriadão, você não quer pagar uma fortuna para ir e voltar na véspera do feriadão e no último dia do feriadão. Você sai 2 dias antes, volta 2 dias depois, paga muito mais barato, aproveita mais 4 dias no destino e trabalha esses 2 dias durante o expediente, ou um expediente curto, como as pessoas fazem hoje, né? Ou casais, vou poder viajar os dois e um deles trabalha um pouquinho durante o dia enquanto estão curtindo um pouquinho uma viagem. Você que aí tem um festival, tem um show da sua banda favorita em Buenos Aires numa quinta-feira. Você vai passar a semana em Buenos Aires, se aluga um Airbnb, você trabalha durante o dia do seu Airbnb, vai no show na quinta-feira e aproveita todas as noites em Buenos Aires. É uma possibilidade que se abre que a gente não tinha antes. Porque tinha o tabu que você precisa trabalhar em casa.
Ricardo, e o que que a viagem vai significar para a gente, então, nesse futuro próximo, depois da pandemia?
Eu acredito que a gente vai estar com energia em alta no ano que vem. E saindo da pandemia. Viajar vai ser um direito reconquistado, né? Mas as pessoas elas vão chutar o balde. A característica que eu acho. Que é o que falam que aconteceu na gripe espanhola. Né? Que o primeiro carnaval depois da gripe espanhola foi o mais animado. Tomara que dê para ter carnaval. Pode ser. Não, se não tiver agora, se a gente não sair dessa no verão, a gente vai ficar muito decepcionado. Vai ser muito ruim. Eu espero que isso não aconteça, porque vai ser uma reversão de expectativa muito grande. Assim, a gente vendo o que está acontecendo na Europa, se não acontecer aqui, a gente vai ficar muito frustrado.
Então, quem quer viajar tem que ficar ligado nos números da pandemia, né? É mais importante, talvez, do que a cotação do dólar.
Em junho do ano passado, eu comecei a fazer um acompanhamento da evolução da pandemia em 100 destinos brasileiros. Toda segunda-feira, eu e mais o Juliel, um estudante, a gente audita, a gente pega o número de novos casos e novos óbitos de 100 destinos. E no começo eu achava que isso era muito importante para nortear onde as pessoas iam. Na minha cabeça era assim, você vai querer viajar para um lugar que esteja livre da pandemia. E era um momento em que a pandemia estava em momentos diferentes, em estágios diferentes, dependendo do lugar do Brasil. Ela começava num lugar, daí diminuía, daí pegava no outro. E durante alguns meses eu achei que aquilo era uma informação importante. Hoje eu já não acho mais, porque o mais importante é a gente se cuidar, né? A gente saber o que fazer com segurança. E esse negócio acabar mesmo, porque não adianta. Enquanto ficar esse coisa... 38 destinos estão com queda de novos casos há 2 semanas. Mas isso fica nessa lenga-lenga e não acontece nada. Tem que acabar esse negócio mesmo logo, porque... Mas é geral, não é mais localizado. Não é dizer, eu estou indo para Porto Seguro porque lá não tem pandemia. Pelo contrário, a pandemia não está em lugar nenhum, a pandemia está nas pessoas. Né? Quem leva e quem traz e quem transmite são as pessoas. O vírus não fica num lugar. Depende do nosso comportamento, do que a gente vai fazer. Então, eu acho que teve assim... O que a gente falhou como um todo foi... orientar a redução de danos. A gente foi muito ligeiro em condenar qualquer coisa que não fosse ficar em casa, que é uma coisa impossível para a maioria das pessoas, de ficar tanto tempo. E, em vez de dizer assim, é que nem câncer de pele. Você pode ir para a praia, mas vai até as 10 da manhã e depois às 3 da tarde. A gente fala isso mas para a pandemia a gente não fala. Vá à praia de segunda a quinta no trecho tal e tal. Não, a gente só mostra como fica no domingo, no lugar mais aglomerado. E daí você... A praia vira esse lugar onde só as pessoas irresponsáveis vão. Quando a praia é um ambiente excelente para você ter uma manter a sanidade mental um pouquinho, fazer o seu momento de descontração com distanciamento social. A gente tem que ativamente procurar comportamentos de menor risco, sabendo que todos os comportamentos têm risco.
Ricardo, para terminar, eu quero saber qual é o destino que você mais quer ir quando estiver decretado o fim da pandemia.
O destino que eu mais amo no mundo é o Rio de Janeiro. É por isso que eu tô aqui e até queimei minhas caravelas. Agora, com a pandemia, vendi São Paulo, estou só no Rio agora. E a minha prioridade número um vai ser aproveitar o Rio de Janeiro assim que a cidade abrir de novo. Eu quero ir a show, eu quero ir ao teatro, eu quero fazer festa, eu quero ir à praia no domingo. Esse é o meu primeiro sonho. Daí, depois disso, é uma viagemzinha à Europa, não caía mal, mas não tô com essa fissura, não. Estou mais por aqui mesmo, dando tempo ao tempo. Feliz de estar aqui, onde eu aproveito um pouquinho, e torcendo para aproveitar mais assim que as coisas melhorarem.
Se você quer saber mais sobre viagem, eu te convido a ler o site da Gama. A gente reuniu uma série de depoimentos de músicos como a Daniela Mercury, o Russo Passapulso do Baiana System e o duo Ana Vitória sobre as saudades das turnês. Tem também uma reportagem sobre o que vai acontecer com as viagens corporativas e outra sobre o movimento que diz que não devemos mais voar se quisermos salvar o planeta. Se você gostou deste podcast, tem muitos outros episódios e entrevistas bacanas para ouvir. Já falamos com a turma do Saquinho de Lixo, com o André Trigueiro, com o Antônio Prata, com a Renata Correia e com muitos outros. No Spotify e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição é da Daisy Witz. Até semana que vem!